Essa sexta-feira, 4 de julho, é feriado nos Estados Unidos. Então, dia da independência, as bolsas não funcionaram. Nem a Bolsa de Chicago e nem a Bolsa de Nova York. Isso não quer dizer que para essa sexta-feira não tem notícia e muita para o mercado da soja, porque teve uma semana muito intensa, muito volátil. Claro que essa sexta-feira o mercado, principalmente aqui no Brasil, vai diminuindo um pouquinho as suas atividades, a sua intensidade, porém, muito focado nas notícias que foram marcando esses últimos dias. Para nos ajudar nesse balanço, está conosco na tarde dessa sexta-feira o Sr. Xiao Hui, que é Head de Inteligência de Mercados da Stag Securities. Xiao, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo novamente.
Boa tarde a todos. Prazer nosso estar de volta aqui, Carla.
Prazer é nosso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tchau, de fato, né? Foi uma semana. Não temos hoje a sessão em Chicago, que não quer dizer que não teve uma semana muito intensa. A gente falava um pouquinho antes de entrar no ar e dizia: não faltam notícias. Tchau, eu queria começar com o senhor a nossa conversa, justamente falando sobre uma das especulações mais fortes, um dos pontos mais especulados nessa semana, que foi a possibilidade de um novo acordo entre China e Estados Unidos, agora olhando para produtos agrícolas. Na data dessa notícia ou dessa especulação, o mercado teve uma reação bastante importante, chegou a subir mais de 2% durante a sessão. Como é que o senhor avaliou essa notícia, essa especulação e, claro, a possibilidade disso se concretizar?
Boa pergunta, Carla. Vamos lá. O rumor todo começou com barulhos no mercado de que lá fora, de que o governo americano estaria pressionando os representantes chineses, né, durante as negociações, para que não só comprem os agrícolas americanos, mas como também compram os volumes acordados no primeiro mandato do Trump, lá em 17, 18, que foi algo entre. Quando a gente fala em soja, Carla, está falando entre 30 e 35 milhões de toneladas. Ok? Isso se compara com o atual volume que eles compraram, que foi em torno de 22 a 24 milhões de toneladas. O ano não fechou ainda, nos Estados Unidos. E eles estão falando de 10, 6, 7, 8, quase 10 milhões de toneladas a mais em relação ao que vai ser exportado esse ano. Qual que é o problema? A gente já sabe hoje, Carla, em relação à nossa última conversa, a gente tem uma informação já, que é dada. Que foi no dia 30, segunda-feira, que foi o tamanho da área plantada americana de soja, que foram 83,4 milhões de acres. Então, isso é dado, então a gente pode trabalhar com, os analistas podem trabalhar com tranquilidade com esse número. Qual que é o ponto agora? Com essa área, você aumentar 10 milhões a mais de demanda pela canal de exportação, sem falar o crush, que a gente pode falar depois, torna o balanço. O balanço de partida de demanda americano insustentável, Carla. Não é possível, honestamente, hoje com essa área, e mesmo com o yield que for perfeito, as 52, 10 milhões a mais de exportações ano contra ano, na nossa visão, não é possível.
Tchau, isso traz quais sinais para o mercado, especificamente para o comportamento dos preços na Bolsa de Chicago?
Ok. Obviamente, se fosse acontecer. Isso, dia da China acordar, ok, eu sou de acordo, vou compro os volumes que nós tínhamos o acordo lá atrás, que seja 30 milhões de toneladas, comparando com os 22, 24 desse ano, 6 milhões de toneladas, está falando de um estoque americano, dependendo do S&P, com que está no trabalho, e a Carla, indo de, hoje o S&P trabalha com 295 milhões de bushels de carry out, para safra 25, 26. Se formente antes de uma exportação de 30 milhões só para a China, tudo mais resto constante, a gente está falando de possivelmente indo para 150 carry-outs para 200, e um stock-to-use ratio muito baixo, em torno de 5%, 5,5%, tá? Chicago, em torno de 1.500, 1.600, 1.700, ok? Mas, novamente, a princípio, não deveria ser tão razoável a China aceitar esses termos, porque ia levar muito custo da soja para eles, e teoricamente você teria uma margem de esmagamento muito baixa na China, ok? Mas, tomando a pé da letra, se realmente os Estados Unidos conseguirem forçar a China a comprar esses volumes com essa área, a oportunidade a gente vai conhecer daqui a 2 meses, mas se a gente realmente tiver o conhecimento de que pode ser uma exportação para a China de 30 milhões, a gente está falando de voos maiores para Chicago, cara.
Agora, Charles, a China precisa olhar para a soja dos Estados Unidos ou ela consegue se abastecer com o Brasil, com a Argentina, como fez no último mês, olhando muito para a soja da Argentina? Como é que o senhor avalia essa necessidade que a China tem, independente do conflito comercial, de olhar para a soja dos Estados Unidos?
Sim, bom ponto também, Carla. Ano passado, a China importou altos volumes e esse ano, a perspectiva de que a China não importa tanto quanto foi no ano passado. Ou seja, a gente tem uma situação que as importações chinesas tendem a ficar estáveis ou ligeiramente menores em relação ao ano passado, enquanto o Brasil e a Argentina estão com umas safras bem grandes. Então, o Brasil, só para lembrar, base Conab, por exemplo, a gente está falando de uma safra que aumenta 20 milhões de toneladas. A gente tem uma safra, um delta de 15 milhões de toneladas, ok? Então, a princípio, o Brasil e a Argentina poderiam bem parcialmente suprir metade do que a China importou dos Estados Unidos nesse ano, safra 24, 25, ok? Então, o Brasil hoje, entre janeiro e julho, de acordo com as projeções de exportação para julho, que é em torno de 14 milhões de toneladas, a gente está falando de 7 milhões a mais de exportação janeiro, julho, em relação ao ano passado. A Argentina, pelo base line-up, por enquanto está nos mesmos erros do ano passado, ok? Mas pelo farmer selling que houve no último mês, é possível que a gente comece a ver números melhores. Então, a gente está falando que o Brasil está realmente mandando mais soja para a China, a Argentina também, a princípio. E, realmente, se a China não precisar de aumentar o crush ou no contrário, nós estamos falando basicamente que assim a China pode ter aí um armazenamento com a soja americana, brasileira e argentina, que possa talvez realmente depender relativamente menos dos Estados Unidos nesse ano aqui, de 25.
E o que nós estamos vendo, Xiao, é nesse momento um cenário de margens de esmagamento melhores para os chineses. Isso continua ou deve continuar? O senhor imagina com a chegada de novas ofertas que a China já adquiriu nesses últimos dias, nesses últimos meses? A China está bem coberta, portanto, para passar por esse momento e ainda não ter que olhar com tanta necessidade, portanto, para essa oferta americana?
Vamos lá. A China, pela nossa estimativa, Carla, está coberta em torno de 35% em setembro e quase coberta totalmente em agosto. Então, ela não precisa, a princípio, vir correndo para comprar soja americana, brasileira, tá? E com relação às margens de esmagamento, como o prêmio brasileiro tem subido por conta daquilo que está acontecendo com o câmbio, a pessoa até antes da semana que passou por Chicago, também na China, devem se estabilizar para ter um pouquinho de deterioração. Por que deterioração? Porque o mercado de farelo, quando a gente conversa com nossa equipe na Argentina, nos Estados Unidos, realmente o que a gente sente é que realmente tem muito farelo no mundo, a princípio parece, e os bens não reagem. Então, você tem a notícia de biodiesel, mais biodiesel no Brasil, que foi anunciada semana passada. Você tem a notícia de que o mandato americano também vai ser maior, então tudo isso faz com que o mercado fique já precificando um cenário bearish para o farelo, e isso está segurando com que as margens melhores, tá, Carla? Então, a nossa visão é: enquanto o Brasil tiver com essas margens suportadas, esses bases suportados nesse momento, e até deve ficar nos próximos meses, é possível que as margens chinesas ou fiquem estáveis, ou fique, se tem uma pequena deterioração por conta desse cenário ruim para o farelo que hoje se observa.
Eu perguntei isso para o senhor para entender como é que fica, portanto, a demanda justamente nos próximos meses. Porque o senhor me dizia também, aí a gente vai conectando todos os pontos, que embora nós tenhamos visto a China olhar bastante para a soja argentina no mês passado, ainda assim a gente vê um impacto quase que irrisório na demanda por soja da China no Brasil. Tanto que os nossos lineups apontam para esses volumes maiores do que os do mesmo período do ano passado, não é isso, Xau?
Isso mesmo. E a dúvida, Carla, a nossa dúvida, obviamente, a gente não sempre tem uma projeção. Quando o line-up começa a ser divulgado do mês, a gente começa a acompanhar e ter uma melhor noção de se anda de acordo com a projeção. Então, por exemplo, agosto para a gente vai ser bastante importante, porque agosto a gente tem uma produção de 10 milhões de toneladas, e como referência, ano passado e ano retrasado, o Brasil exportou 8 milhões de toneladas. Então, a gente está falando de 2 milhões a mais. Tá? Se esse volume não for realmente, não vier em concordância com a nossa projeção, provavelmente muito provavelmente o que classificar é: a gente tem maiores estoques nas mãos dos fazendeiros ou dos comerciais, tá? Que em algum momento vai ter que ser, sim, desovado no mercado, ok? Mas, por enquanto, tem surpreendido, para ser honesto, apesar de, né, todo mundo saber que a safra grande significa mais exportações, não deixa uma surpresa, mas realmente, março foi bastante forte, fevereiro foi, abril começou a ser um pouquinho menos forte, mas a maio, junho para frente, com a cliffhanger selling que houve em abril, muito provavelmente, houve todo esse volume que pode ser exportado desde então, tá? E tem isso trazido bons números nas coisas que tem exportações, tá?
Já o reflexo direto desse movimento se dá nos prêmios aqui no mercado brasileiro, indiscutivelmente.
Sim. Por exemplo, a semana quando Chicago subiu, houve aí, né, um aumento do farmer selling. A China aproveitou e nessa noite comprou alguns barcos oriundo desses farmer selling que houve entre quarta e quinta aqui no Brasil. Ok? Então, o que está acontecendo é o que está saindo da fazenda para os comerciais está sendo absorvido pela China. Então, o que está acontecendo é os comerciais ficam sem estoques. Então, quando a China vier, provavelmente, comprar ou mesmo esperar, o fato é que o mercado não tem tanto excedente para ofertar para a China. Então, os impactos diretos na nossa visão, cara, é que o prêmio, a coisa de Chicago, com esse real, a pessoa fica sustentado ou até com leve viés para cima, porque de julho, agosto, setembro, você tem menos soja em geral, e farmer selling anda bastante. Teoricamente, você começa a ter mais prêmios para você poder tirar a soja do produtor. Qual que é o grande ponto, tá, Carla? O milho, então, a gente não viu ainda saindo o line-up de julho, que está em torno de 2 milhões, 2.800. A gente está falando que é possível que no mês saia em torno de 4 a 5 milhões de toneladas, ok? No máximo 5,5. E 5,5 é um volume ok para uma safra tão grande de inverno que se observou, né? Seja pelo Top Tour, seja por outras casas sustentando esse número. Então, a pergunta é: se o produtor for vender a soja ao invés do milho, então realmente pode ser que os prêmios não tenham mais tanta sustentação nesse médio, assim, prazo, quando a gente fala de 2 a 2 meses de horizonte, tá? Agora, se realmente o produtor começar a vender o milho, e a gente sabe que o milho está com preço muito baixo, mas é reflexo do tamanho da safra, né? Então, pode ser que sim, a gente tenha aí os prêmios da soja sustentados. Então, é o que a gente conversou na última sessão, Carla. Realmente está chegando o momento da inflexão, né? O produtor vai começar a vender, segurar os dois, sustentar os dois bases, mas você joga todo esse estoque para o quarto trimestre. E o quarto trimestre, qual que é o problema? Você vai ter uma safra gigante americana de milho entrando, uma safra ok de soja por conta da área, tá? E você pode ter ainda aí o milho argentino que está sendo vendido, mas não está sendo vendido no mesmo patamar que foi nos últimos 2 anos, quando tinha a taxa de exportação, tá? Então, uma decisão para o produtor, Carla, que não é, concordo, não é nada fácil nesse momento, né? O preço do milho está muito baixo mesmo. A soja, o Brasil é a única origem, né? A gente não tem tanta soja, mas mesmo assim, a China está paciente e é um momento, vai ter que fazer uma decisão entre soltar os dois aí, que a gente vai ter uma noção de como é que os bases se comportam, tá?
Esse dilema é sempre um problema, porque força, né, Charles, de alguma forma, o produtor ia ir ao mercado, seja para soja ou seja para o milho, num momento que pode não ser o mais oportuno para ele, né?
Sim, e o problema, Carla, vale ressaltar, nos 2 últimos anos, no caso do milho, pelo menos, a Europa teve uma quebra. Então, a Europa tem um potencial lá de 65, 70 veio com 50, 55. E a Europa foi uma importadora nos dois últimos anos. Isso ajudou bastante o mercado de milho, ok? Esse ano, por mais que seja seco na França, alguns países produtores de milho estão com um cenário mais positivo. Então, o que se hoje, pelo menos com as informações que a gente tem hoje, o que a gente está falando é uma área de 95 milhões de acres nos Estados Unidos. Até agora, o clima de julho parece que vai ser positivo para a evolução da safra de milho americana, durante a polinização. A Europa pode ser que necessite de menos milho, né, no ano 25, 26. E a Argentina tem ainda um farmer selling para ser feito no milho, dado que tem milho de soja. Tá? Então, quando a gente olha o cenário hoje, com as informações que tem do lado da oferta no hemisfério norte e o que pensa para ser vendido aqui no hemisfério sul, realmente não parece muito positivo em termos de preço, o que torna mais difícil a decisão do produtor, porque a gente já está em julho, o mercado ainda olha agosto, a demanda ainda tem necessidade por agosto, tá? Mas à medida que a gente for postergando, vai aumentando a possibilidade de que a gente tenha aí safras da América do Norte com a América do Sul, né, ao mesmo tempo sendo ofertadas. Esse é o perigo.
Tchau. Então, quem está nos ouvindo e precisa tomar uma decisão, o produtor de soja pode ter um pouquinho mais de oportunidade, o negócio com a soja pode dar um pouquinho mais de oportunidade do que o de milho nesse momento, mas o produtor tem que ter cuidado com essa estratégia. Quem precisa vender soja, começar a desocupar ali as suas estruturas de armazenagem, vai encontrar ainda oportunidades de bons negócios?
É possível. E qual que é o grande ponto para a gente, Carla? A gente está acompanhando aqui os dados de vendas novas da safra americana e realmente eles estão muito, muito baixas, ok? E se a China realmente der a entender que não pretende comprar tanto, e qual que é um ponto importante que é difícil de fazer uma projeção, Carla? No acordo com o Vietnã, os Estados Unidos acabou conseguindo ganhar do Vietnã foi, ó, os produtos que passam pelo país também serão taxados com 40% de importação nos Estados Unidos, tá? E esse alvo foi claramente a China. A China, depois do primeiro trade war, usou alguns países como plataformas. O Vietnã foi uma plataforma de exportação, ok? E os Estados Unidos, depois, souberam disso, né? Descobriram que a China usava dessas alternativas, assim, na Indonésia, assim vai. A pergunta que a gente se faz, Carla, aqui é: a China já sabe disso, o governo chinês já sabe desses termos nas negociações, e o que a gente realmente tem uma dificuldade de entender é: a China irá retaliar os Estados Unidos por conta desses termos que eles estão propondo e até conseguindo impor aos parceiros comerciais? Essa é a nossa dúvida. Então, se for, a resposta for sim, há uma oportunidade sim para o produtor vender a soja a prêmios ou valores maiores lá na frente. Ok? Mas, realmente, que nem você falou no início da conversa, tem muita volatilidade, tem muito ruído, e realmente tomar decisões com tanto barulho geopolítico e não
Sim.
fundamento do mundo de commodities fica muito mais difícil, torna muito mais difícil as decisões.
Às vezes é mais fácil analisar uma safra americana no pico do weather market, com as coisas meio complicadas ali nos principais estados, do que entender como é que esses conflitos toda essa incerteza, né, Shaw, vai impactar nos preços, no consumo, na forma de consumir dessas origens, em especial da China. E claro, como é que o mercado por aqui vai sentir o impacto disso, o câmbio, do que né, e tomar a decisão, como o senhor falou, nesses ruídos todos, ou em meio a esses ruídos, é preciso separá-los, né, da informação real, do que é especulação, do que é efetivo. Então, é um momento ainda bastante delicado para o produtor, apesar das oportunidades, né, Shaw?
Obviamente, olhando os últimos 2 meses, sim, houve picos de Chicago por conta do mercado de óleo, por ruídos geopolíticos. Então, lá em abril, o câmbio foi para 6. Então, tem realmente tido oportunidades, mas infelizmente não foi possível ainda. Quando você olha os preços em termos absolutos, Carla, o preço não subiu tanto, né? Você está lá nos níveis próximos ao que estava no pico, ou até um pouco menores. Então, por mais que tenha tido essas oportunidades, né, quando a gente fala em preço médio, está próximo, ele não anda, e realmente, a princípio, ia ficar, ter paciência, e, obviamente, se tiver toda a questão da armazenagem possibilitando isso, realmente, aguardar por momentos, porque o geopolítico torna o ruído. É que você falou, a prioridade da soja, não, você consegue modelar. Se as chuvas forem menores, 30% menores, 50% menores, você modela e você chama produtividade e quantifica. Para quantificar o que a China vai fazer, hoje é muito, muito difícil para qualquer analista, qualquer um, né? Produtor, qualquer um.
É verdade. Bom, Chau, eu quero muito lhe agradecer por terminar a semana conosco, porque esse balanço foi fundamental para a gente entender como é que as coisas foram se construindo até a gente chegar aqui. A gente teve uma semana, né, bastante particular, mas muito importante para entender a dinâmica em que o mercado está inserido. Obrigada mais uma vez, seu ser conosco é sempre um prazer e um privilégio. Volte sempre.
Eu agradeço novamente, muito obrigado pelo convite e sim, estamos sempre abertos aqui para voltar para falar com vocês, seus clientes aqui, seus telespectadores. Obrigado, Carla.
Eu que
Obrigado. Excelente.
agradeço. Obrigada. Tchau. Bom final de semana para o senhor e até a próxima.
Tá bom. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, nós recebemos então na tarde dessa sexta-feira o senhor Chau Wei, que é Head de Inteligência de Mercados da Stack Securities, e nos trazendo esse balanço. Como eu falei, hoje não tivemos a Bolsa de Chicago, porém o mercado foi muito marcado por cenários importantes essa semana. A gente traz esse balanço justamente para reforçar que o Brasil ainda tem uma oportunidade de comercialização muito forte, principalmente porque segue muito demandado. São 7 milhões a mais de toneladas no nosso line-up, ou seja, o que podemos ainda exportar nesse mês de julho, nesse acumulado, né, entendendo essa comparação ano a ano, e mostrando que apesar de uma safra recorde aqui no Brasil, temos recordes também de exportação. A gente tem números de consultorias apontando para mais de 110 milhões de toneladas a serem exportadas pelo Brasil nessa temporada, nesse ano de 2025. A demanda chinesa, principalmente, segue muito concentrada aqui e não podemos nos esquecer que a demanda interna também é bastante forte. Por isso, todas essas peças precisam ir se encaixando para que você entenda qual é esse momento de comercialização para você. Porém, o produtor não está livre de novo, viver o dilema. Entre uma safra recorde de soja e uma segunda safra recorde de milho, o dilema na hora de comercializar, de armazenar. Então, ontem nós trouxemos aquela notícia das montanhas de milho a céu aberto, nada diferente do que acontece em anos anteriores ou do que nós vimos noticiando já há meses. Já desde o começo do ano, a gente vem tratando do déficit de armazenagem aqui no Brasil. Isso só se concretizou agora, só está ilustrado o que tá acontecendo. E o produtor ainda tem soja nos seus silos para vender. Então, o Xiao Hui também tratou desse dilema e é isso que você precisa revisitar agora, suas estratégias para ambas as culturas, e a dinâmica do milho vai ser um ponto fundamental para o entendimento dos seus negócios e do fluxo de caixa para sua soja também. Assim a gente conclui por aqui esse boletim, garantindo para você, na sequência, tenha mais informações para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Agora, na sequência, você acompanha o podcast Rotação de Culturas, uma parceria da MacFor com o Notícias Agrícolas. E depois tem Alexander Horta e o fechamento de mercado completo dessa sexta-feira, 4 de julho, feriado nos Estados Unidos. Negócios para nós aqui no Brasil, para você terminar bem o seu dia. Eu te vejo segunda-feira no Bom Dia Agronegócio, a partir das 8 horas da manhã. Boa tarde, bom final de semana, até mais!